ambas fundamentais para a criação de riqueza, para o desenvolvimento da economia e do país. E neste âmbito, a matéria laboral, através da adoção de medidas justas, equilibradas e responsáveis, é uma questão estratégica e crucial para o acompanhamento desse mesmo desenvolvimento tão necessário no momento de profunda crise económico-social, em que a pandemia veio evidenciar as fragilidades já existentes e que a fraca disponibilização de recursos face à quebra de rendimentos fez mais 400 mil pobres em Portugal. O Governo traz muitas palavras bonitas, promessas e mais promessas, mas em concreto uma mão cheia de nada. E não é certamente possível promover a retoma de que o país tanto precisa quando a matéria laboral é encarada como moeda de troca para a aprovação dos orçamentos do Estado, como uma espécie de leilão se tratasse. Nas vésperas do início das negociações do próximo Orçamento do Estado, António Costa acena aos partidos da esquerda com a hipotética revisão da legislação laboral, ao mesmo tempo que chama a terreiro o ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal para avisar que é fundamental a estabilidade na legislação para a retoma da economia. E o ex-ministro Vieira da Silva para dizer que, afinal de contas, é preciso mexer na legislação laboral. E neste teatro, que não é novo, é encenado pelo Governo e pelos partidos da esquerda, não deixa de ser curioso que seja essa mesma esquerda a reconhecer a sua própria incompetência no combate à precariedade nos 6 anos do reinado da geringonça, que viabilizou 6 orçamentos do Estado, exibindo agora uma peça já gasta para cuidarem da respectiva sustentação político-partidária. Quando se pretende o progresso do país, não se governa aos solavancos, sem rumo e sem estratégia, e com uma elevadíssima carga fiscal que sufoca diariamente a vida dos portugueses. Uma governação que engorda a máquina do Estado como nunca para servir as suas clientelas e sem efeitos na qualidade dos serviços prestados à população. E não é certamente destas políticas que os empregadores, os trabalhadores e os portugueses precisam. Precisam antes de condições que permitam a plena realização do trabalho através de medidas sérias e não de meros números de ilusionismo. Por isso, é mais do que tempo do Governo falar verdade aos portugueses e dizer ao que vem em matéria laboral. E se afinal vai seguir Mário Centeno, Vieira da Silva ou os seus camaradas de esquerda em nome da vossa sobrevivência política e do poder pelo poder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado, Miguel Cabrita. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos deputados e deputadas pelas questões que formularam. Notas muito, muito rápidas também de resposta às perguntas que foram colocadas. Bem, eu começando não necessariamente pelo fim, mas pelas questões e pedidos de esclarecimento que foram colocados pela bancada do PSD, pelas deputadas Carla Barros e Germana Rocha, a quem muito agradeço os pedidos de esclarecimento que foram formulados, eu devo dizer que não detectei exatamente pedidos de esclarecimento, mas antes a expressão de uma posição que porventura é uma posição conhecida que o PSD tem tido, louve-se a coerência ao longo destes anos, mas que permite também a todos aqueles que estão nesta Câmara e fora dela saber exatamente com o que contam em relação ao PSD em matéria de direitos do trabalho e em matéria de qualidade do emprego. Isto é, contam com rigorosamente nada, ou nas palavras da deputada Germana Rocha, uma mão cheia de nada. E nem sequer procuram iludir as pessoas. Portanto, eu queria saudar desse ponto de vista a clareza cristalina da posição que o PSD aqui teve, porque de facto, ao longo destes anos em que houve avanços significativos não apenas na criação de emprego, mas também na melhoria da qualidade do emprego, na melhoria de todos os indicadores, no progresso, na recuperação da negociação coletiva, no avanço de direitos também aqui no Parlamento também e por ação do Governo, na verdade o PSD teve sempre uma posição também no lado do Estado e da administração pública, uma posição contrária a esses progressos, e quando se absteve foi a contragosto por estarmos escudados em acordos de concertação social. De qualquer modo, queria referir, e nesta matéria que foi também objeto de vários pedidos de esclarecimento, no que diz respeito a algumas das questões que foram aqui colocadas. Queria dizer ao deputado José Soeiro, a questão que colocou em relação ao trabalho suplementar, queria recordar que justamente essa foi uma das matérias que em 2019 passou a constar no tratamento, no princípio do tratamento mais favorável no Código de Trabalho, no seguimento das alterações que promovemos à legislação laboral. Não será porventura a alteração que o Bloco de Esquerda defenderia, mas foi uma alteração para permitir justamente que em sede de negociação coletiva pudesse haver margem negocial, mas garantir que não se passava abaixo, que não se passa abaixo em nenhum contrato coletivo de trabalho dos limites que entretanto existem na lei. No que diz respeito ao combate à precariedade, fez também várias perguntas sobre essa matéria, eu quero dizer que nesse aspecto em particular o Governo não abdica dos pergaminhos que tem. Podemos não ter posição concordante em várias das matérias que foram aqui aprovadas em 2019, mas a verdade é que nós temos hoje um conjunto de alterações e de inovações nas leis laborais que permitiram melhorar significativamente a situação do mercado de trabalho a esse respeito, nomeadamente no que diz respeito aos limites legais do recurso, por exemplo, a contratos a termo, que estão hoje, como sabe, no mínimo histórico de 2 anos, quando chegaram a ser de 6 anos no período da Troika, e antes eram de 3, estamos neste momento em 2 anos, com novas regras de renovação muito mais exigentes, que sei que conhece também. Questões como a eliminação de algumas das possibilidades de recurso aos contratos a termo, e ainda recentemente houve uma pronúncia do Tribunal Constitucional a esta matéria sobre a constitucionalidade. Sei também que não concordamos na substância das questões, mas ainda assim foi uma alteração que introduzimos e que eu queria aqui reiterar. Bom, e quando falamos de trabalho temporário, introdução pela primeira vez de número máximo de renovações de trabalho temporário, que no limite as pessoas podiam estar 2 anos em contratos diários, neste momento há uma duração máxima do contrato de trabalho temporário similar àquela que é do contrato a termo, mas há um máximo de 6 renovações, foi a primeira vez que na lei portuguesa houve renovações que foram introduzidas, ou o acesso a direitos da negociação coletiva dos trabalhadores temporários a partir do primeiro dia de contrato de utilização, de contrato temporário numa determinada empresa. Creio que são avanços que, como digo, com todo o respeito pelas diferenças que sei que temos em algumas destas matérias, ou talvez não nestas, mas noutras matérias correlatas, creio que reconhecerá que foram avanços importantes para muitos trabalhadores. Enfim, podia citar aqui mais exemplos, mas o que queria, em qualquer caso, dizer é que, dito isto e sublinhando estes avanços e a sua importância, não tenho dúvidas nenhumas que há trabalho a fazer no combate à precariedade. Já existia, aliás, a própria lei de 2019 previa uma avaliação dos seus impactos e dos seus efeitos, como é típico de muitas leis, e creio que neste caso faz particular sentido que assim seja. Claro que o tempo de aprovação da lei em 2019, depois de 1 ano de debate parlamentar, acabou, por razões que ninguém poderia prever, não ser particularmente favorável a uma avaliação de impactos, uma vez que, a partir do início de 2020, conhecemos uma pandemia que ninguém poderia prever, nem naturalmente o Governo, e que temos tentado, como referi há pouco, combater e mitigar. Combater nos seus efeitos de saúde e combater e mitigar também nos seus impactos económicos e sociais, mas não tenho dúvidas, e para responder também à deputada Alma Rivera, que há muito trabalho a fazer no campo da precariedade, em diferentes dimensões desse combate. Na melhoria da regulação do trabalho temporário, na maior exigência para com as empresas e para com as suas práticas, na melhoria do acesso de trabalhadores, das figuras de trabalho temporário e de outras também a direitos, no combate ao trabalho não declarado. Creio que esta pandemia também expôs que há ainda categorias de trabalhadores que estão insuficientemente enquadradas nos nossos sistemas económicos, sociais e laborais, e que, obviamente, mesmo com os apoios que foram dados durante a pandemia e que foram concebidos em muitos casos especificamente para chegar a essas pessoas, porque elas não tinham outro mecanismo de enquadramento, penso que essa realidade do trabalho não declarado, que em muitos casos é verdadeiramente economia subterrânea, tem que ser combatida por todos os meios, é absolutamente intolerável e é uma questão verdadeiramente de direitos humanos. Os direitos laborais são sempre direitos humanos, direitos sociais, mas nesse caso falamos verdadeiramente, em muitos casos, de direitos humanos, e é essa a perspectiva em que o Governo trabalha. E neste sentido, aliás, queria também referir, ainda sobre a questão do trabalho suplementar, um outro aspecto que o deputado José Soeiro referiu, que é a questão das horas suplementares que não são pagas. Isso é inaceitável, inaceitável, e temos de conseguir também trabalhar e encontrar mecanismos, se os conseguirmos encontrar, para garantir que, independentemente da discussão em torno do valor do trabalho extraordinário, conseguimos melhorar os nossos instrumentos para assegurar que cada vez menos temos trabalho não declarado ou trabalho subdeclarado, e ainda mais, como referi há pouco, o trabalho completamente clandestino, que é uma matéria na qual estamos profundamente empenhados. Responder também ao deputado José Soeiro no que diz respeito à questão do trabalho nas plataformas. O Governo já exprimiu a sua posição, o Livre Verde do Futuro do Trabalho que é um documento, como sabe, tem também uma coordenação científica e tem um mecanismo de apresentação e de trabalho um pouco mais amplo do que estritamente uma proposta do Governo, mas é muito claro nessa matéria e o Governo subscreve por inteiro a posição que nele é proposta. E essa posição vai no sentido de conceber uma presunção de laboralidade, isto é, a presunção da existência de um contrato de trabalho para os trabalhadores que estão em plataformas. Mesmo quando essa presunção não se verifique, a nossa perspectiva é de um necessário alargamento do acesso a direitos por parte dos trabalhadores, que em muitos casos, ou por insuficiente regulação, ou nas matérias em que ela existe, não ser ainda suficiente, podermos ter um avanço efetivo do trabalho, das condições de trabalho, do acesso a direitos laborais, de proteção social, do trabalho em plataformas, sendo que existe, como referiu, uma legislação específica referente às TVDE, enfim, para simplificar a lei Uber e de outros operadores, como referiu, que é uma legislação própria, que foi construída, que criou um quadro legal. Eu tenho uma visão um pouco diferente daquela que é a visão do Sr. Deputado, porque apesar das imperfeições que a lei possa ter, ela foi um passo em frente muito importante no momento em que foi construída e permitiu criar um quadro previsível, claro, e de regulação das relações laborais nesse setor, e é também nessa sede de revisão dessa lei que essa realidade específica poderá eventualmente ser tratada, mas naturalmente é uma matéria, quer no que diz respeito à presunção, ao modo como a construímos e também ao enquadramento dos diferentes subsetores e também das diferentes plataformas que já agora vale a pena dizer são muito diferentes entre si. Há plataformas de tipo muito diferente e com características do trabalho ou até ao nível da qualificação, da remuneração, do seu enquadramento geográfico muito, muito diferente. É uma matéria na qual estamos disponíveis para trabalhar. Não posso aqui garantir que estaremos de acordo em tudo, mas disponibilidade para trabalhar nessa matéria. Por fim, e para responder à deputada Diana Ferreira, quero dizer o seguinte: a senhora deputada dizia que a questão da compensação dos despedimentos não é uma matéria de sumenos. Eu respondo-lhe com toda a franqueza e com toda a frontalidade que, na verdade, na nossa perspectiva, eu creio que não há nenhuma questão de sumenos quando falamos de despedimentos. Todas as questões em torno das questões dos despedimentos são extremamente sensíveis e são matérias da maior importância e que têm que ser vistas num equilíbrio global que precisamos de construir. Quero dizer já agora, e é um parênteses para outras referências, o tsunami de despedimentos coletivos que foi aqui referido e este alargamento e crescimento dos despedimentos coletivos, eu quero dizer que nós precisamos de olhar para os dados do emprego e até para os dados dos despedimentos coletivos. Houve um aumento do desemprego muito significativo logo no primeiro momento da pandemia, mas a partir daí houve uma tendência de estabilização e, na verdade, até de diminuição ao longo destes anos, destes meses de 2021, naturalmente que muito sujeito à evolução da própria pandemia e às questões do confinamento ou desconfinamento da atividade económica, como é normal, mas quero também dizer que se nenhum dos deputados aqui presentes, nem eu próprio, provavelmente, se há um ano atrás nos tivessem perguntado se a pandemia ia demorar este tempo todo e se estaríamos, ao fim deste tempo, com uma taxa de desemprego escassas décimas acima daquela que tínhamos em março de 2020, nós diríamos que porventura não seria possível isso. Mas foi com os apoios públicos que construímos e com apoios públicos com regras muito claras e com mecanismos também protetores do emprego. Mas peço desculpa por este desvio, queria retomar a resposta que estava a dar à pergunta direta da deputada Diana Ferreira.
Eu peço-lhe que abrevie, porque o tempo de respostas também não é ilimitado.
Eu peço desculpa, pensei que estava na disposição do tempo global, peço apenas para concluir então, para dizer que Portugal tem globalmente uma legislação protetora no que diz respeito em termos comparativos à questão dos despedimentos. Para os trabalhadores regulares, para o despedimento individual, para o despedimento coletivo, está sistematicamente nas comparações internacionais entre os países que mais protege, apesar de tudo, numa situação difícil, os trabalhadores. Mesmo nos trabalhadores não permanentes, está na metade mais protetora dos países da OCDE, que normalmente são comparados, e, portanto, temos que ver este equilíbrio globalmente. E, em segundo lugar, e para concluir, e retomando apenas a questão dos apoios públicos, as medidas que colocámos extraordinárias de apoio ao emprego e às empresas para a proteção do emprego, têm obrigações de manutenção de emprego, estaremos naturalmente atentos à evolução da situação e ao modo também como já prolongámos os apoios várias vezes, temos dado sinal de que queremos prolongá-los enquanto tal for possível e necessário, mas vamos estar muito atentos, especificamente, naturalmente, à evolução dos números do emprego e, em particular, do desemprego. Muito obrigado.
O Governo sinalizou que o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública também queria intervir para responder a pedidos de esclarecimento. Vou-lhe pedir que seja breve, porque, como eu disse há pouco, a figura regimental das perguntas e das respostas tem limites de tempo, embora haja uma tolerância bastante lata por parte da mesa. De qualquer forma, não podemos perder.